Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 15.
8.
Que se fazia nas águas a cada rumorosa brasearem dos remos, luz cantarolava diz traindo, e o velho Cunha, vergado sobre o braço do leme, com o seu grande chapéu de carnar arreado para o anuca, a camisa e o casaco de brim pardo aberto sobre o bilpeitito, fitava as praias que íamos percorrendo, como se a beleza daquela noite do norte e a solidão de aquele formoso rio zulhem e sensueiramente o espírito burguês, fazendo o milagre de arrebatá-lo para um divaneio contemplativo e poético. Quá no fim de longo recolhimento, quando passávamos em certa altura dório, disse-me ele com um suspiro de lastima. Que desperdício de dinheiro! E quanta incúria vai por aqui! Vês aquelas ruínas cobertas de mato. Aquilo foi principiado há bem 40 anos para um grande armazém de alfândega. Nunca passou o começo. Teve a mesma sorte do Cancãs da Sagração e do Ique das Mercês. Demônios 245, que gente! E eu pus-me a considerar as ruínas, que pareciam crescer à luz do luar. E o Cunha, possuído de uma febre de censura, continuava a derramar pelas tristes águas do anil a sua cansada indignação contra os malditos presidentes de província que tão mal cuidavam da nossa pobre e querida capital. E a marcha monótona e vagarosa da Sanoa ia se desdobrando lentamente ao alador de nós, todo o flanco alcantilado da cidade. Surgiu a distância ao largo dos remédios, elevando-se da praia com um velho baluarte dos tempos guerreiros. Ouvia-se já um rumor tristonho de caçuarinas.
Sale!
E clamou o Cunha, estendendo o braço para o lado de terra.
Para aquilo!
Para que esbanjar dinheiro com uma estátua daquela ordem, quando a porma tanta coisa de necessidade é de série que se não cuida? No 246 demônios, olhei na direção que o Cunha indicava e vi a estátua de Gonçalves Dias, erguida no meio do Largo dos Remédios, toda branca, muito alta, triste ao luar com a solitária coluna de um túmulo. Não achei ânimo nem palavras para protestar contra o que dizia o bom Cunha. De Gonçalves Dias sabia apenas que fora um poeta infeliz e nada mais. O pobre homem. Para piluxo de encarapitar aquele boneco no top daquele imenso canudo de mármore. Houve dinheiro. E dinheiro grosso. Todo o povo do Maranhão concorreu. Ao passo que, para concluir o trapiche de Campos Melo, que é uma necessidade reclamada todos os dias pelo comércio, não apareceu aí quem se mexesse. Súcia de doudos. Isto é uma coisa tão revoltante que eu confesso. Chego a arrepender-me de me ter naturalizado. Tornei a olhar para a estátua e não sei demônios 247 porque as palavras do velho Cunha não me produziram desta vez a indirris, peito que costumavam exercer sobre mim. Pungia-me aquilo até como uma blasfemia cuida sobre uma imagem sagrada. Lá em casa da minha família todos veneravam a memória do nosso poeta, Ibina Svicola, onde eu aprendi a escrever a língua portuguesa, o meu próprio mestre lhe chamava ele mestre. No entanto, não opus uma palavra de defesa, mas, fitando agora de mais perto a branca figura de pedra, que na sua mudez gloriosa encarencara aquele mesmo mar que serviu de sepultura ao cantor das palmeiras de minha terra, achei-lhe o ar tão tranquilo, tão superior, tão distante de mim e do Cunha, que balbucei para este, timidamente. Mas se o cúncio povo lhe fez aquela estatua, é porque ele naturalmente o mereceu, coitado. 248 demônios seu. Por quê? O que foi que ele fez? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Está aí o que ele fez? Fez verso. E o Cunho, no auge da sua indignação, redobrou de fúria contra a loucura dos homens, que levantavam estátuas a poetas, sem cuidar de concluir os trapiche com o genercio a retalho reclamava. Nesse instante a canoa desusava Jorge Zumens tamimente por defronte do Largo dos Remédios. A lua, perdida só no meio do seu luvio luminoso, banhava no seu misterioso e filva imóvel e branca figura de mármore. E Rosinha, e que não prestara atenção à nossa conversa, abriu a cantar, com a sua voz cristalina de donzela, uma das cantigas mais populares do Brasil. Demônios 249, se queres saber os meios, porque vezes me arrebata nas asas do pensamento a poesia tão grata. Porque vejo nos meus sonhos tantos anjinhos dos céus, vem comigo, ó doce amada, que eu te direi os caminhos donde se enxergam os anjinhos, donde se trata com Deus. e aquela menina, na sua virginal singeleza, estava defrontando Gonçalves Dias, porque são dele os versos que ela ia cantando aos pés da sua estátua, inocentemente, rendendo, sem saber, enquanto o pai o amaldiçoava o maior preto que se pode render a um poeta. Repetir-lhe os versos, sem indagar quem os fez. Não sou supersticioso nem o era nesse tempo, apesar dos meus 13 anos, mas quis parecer que me naquele momento a estátua sorraio. Efeitos do luar, naturalmente. 250 demônios, ou quem sabe lá, talvez fosse obra dos próprios olhos, porque os versos eram tristes, é bem possível que me fizessem chorar. Arthur Azevedo, como demo as arma, Terezinha, é a flor das pequenas lá da fábrica. Todos liriam bem. Ninguém como ela para saber guardar as conveniências e sacumprir com os seus deveres sem fazer caretas de sacrifício. Vivia de cara alegre. Tocava o seu bocado de piano. Sabe arranjar desenhos para os seus bordados. Tinha repentes de muita graça. E nunca nenhuma das companheiras lhe apanhara a ponta de um desses escândalos, que são a riqueza das lolestras nos lugares em que há muitas raparigas juntas. 254 demônios além disso. Era de uma economia limpa e natural, nas suas mãozinhas cor-de-rosa e picadas de agulha ou escasso ordenado de cos, Tureira parecia transformar-se em moeda forte. Vestido seu nunca ficava totalmente vilho. Era já mudar-lhe o feitio? Era já trocar-lhe os enfeites, e aí estava Terezinha metendo as outras no chinelo. Uma joia, resumia o gerente da fábrica, e jurava que se não fora velho e casado, havia de fazer-lhe a felicidade. Mas Terezinha, pelo jeito, não queria casar. Por mais de uma vez apareceram-lhe partidos bem inaceitáveis, e ela torcera o narrizinho a todos, dizendo que ainda era muito cedo para pensar nisso. Um seu vizinho, o Lucas, com armarinho de modas e rapazes indignado no comércio, chegou a oferecer-lhe um dote de 10 contos de réis. Outro, o Cruz, também com armarinho e não menos estima do que o primeiro, jurou-lhe numa carta, demônios 255, e que fazia assaltar os miolos, se ela não o titasse por marido. Terezinha não quis nenhum dos 12, continuou. Muito escorreita o seu vestidinho justo ao corpo. Uma flor ao peito, a bolsa de couro na mão, a passar-lhes todos os dias pela porta, no sonoro tic-tac dos seus passos miúdos. Indo pelo Mainã para a fábrica e voltando a barde para casa, sempre ligeira e saltititante como um pássaro arisco. Quando lhe morreu a tia com quem ela habitava e a pequena ficou só no mundo, disseram logo. Agora é que veremos se ela quebra ou não quebra o capricho. Talvez se agregue por aí a qualquer família conhecida. Não. Não será tão tola que se sujeite a isso, podendo dispor de um marido logo que o queira. De um ou demais. Ora, não falquem deseje. 250 ex-demônios, Terezinha. Não se casou, nem foi abrigar-se à sombra de ninguém. Ficou morando na mesma casa em que lhe morrera a tia, conservando uma criada velha que as acompanhava havia muitos anos. Na mesma pontualidade, a mesma linha de conducta, a mesma limpeza e diligência no serviço na rua, aquele mesmo passinho curto e apressado, que mal deixava aos seus vários pretendentes lobrigar a ponta das suas honestas botinas pretas de salto baixo. Não obstante, meses depois, principiaram de aparecer-lhe transformações. Notavam dos lá na fábrica que a Terezinha já não era aquela rapariga alegre e pichosa dos primitivos tempos, agora tinha esquisitices de gênio e caía em fundas abstrações, que dando-se horas perdidas a olhar para o Baroerta, de boca aberta, o trabalho esquecido, sobre os joelhos. Que terá ela? Cochichavam as companheiras. Demônios 257, e observavam, com pontinhas de riso brejeiro, que a exemplar Terezinha, diligencia em pessoa, já não era para pegar na costura e a última ia meijar o serviço. A partir daí, puseram-se a espreitá-la e a seguiu-a na rua. Descobriram logo que Terezinha, ao sair do trabalho, em vez de ir para casa, mete-se na Biblioteca Nacional ou nos gabinetes de leitura, então nas lojas dos livreiros. E viam-na passar um tempo em esquecido a escolher brochuras, a consultar revistas e alfarrábios, fariscando neles com o nariz enterrado entre as páginas, alguma coisa que ninguém atinava com o que fosse. Querem ver que ela deu para filosofar. Comentaram as outras raparigas. Uma das mais velhacas da roda afiançou que não seria a primeira Teresa que desse para isso. 258 demônios, e o grande fato é que todo o dinheirinho das economias de Terezinha era lambido dos vendedores de livros. Já lhe notavam até certa negligência no traje e no penteado. Uma vez apresentou-se na oficina de sapatos rotos. O Terezinha, objurcou-lhe uma amiga, tu está ficando desmazelada. Por outro lado, o gerente principiava resmungar, pois ele lhe queria lá doutoras no estabelecimento. A senhora dona Terezinha parecia já não ligar a mínima importância ao serviço. O tempo era-lhe pouco para os romances que ela trazia escondidos no bolso e não. Assim, que tivesse paciência. Mas não havia remédio senão mandá-la passear. Ia-se ali para desunhar na costura e não para contar-se esta boas do tecto. E por isso que diabo e pagava-se a todas pontualmente e em bom dinheiro. No etip ina um zime graça. Uma ocasião apresentou-se tarde, demônios 259 muito paulida, com grandes olheiras. Percebia-se facilmente que passara a noite em claro. Trazia entre os dedos um volume de Théophile Gautier, marcado em certa página. Nesse dia trabalhou bastante com febre. Mal, porém, terminou a obrigação, correu à casa e fechou-se na sala, defronte do candeeiro de querosene. Abriu o livro no lugar marcado, o Nequierme do Diabo. Releu ainda uma vez a singularíssima novela. Aquela extravagante fantasia, os boêmios, a alma doente e sonhadora do eleito da decadência romântica, a imaginação desvaiada daquele fumador ópio, embriagaram-na com uma delícia de vinho traiçoeiro. Uma lágrima do diabo, que haveria de verdade nessa lágrima e o vinha a ser ao certo esse diabo de que lhe falhavam os poetas, os padres, os 260 demônios, os professores, as crianças e as velhas, o diabo. Mas com efeito existiria o diabo. Já em outros livros encontraram o mesmo que afirmara Gautier. O tal gênio do mal, disfarçado em rapaz bonito, a correr o mundo para tentar as pobres raparigas. Um alfarrábio religioso de sua tia ensinara-lhe que o maldito andava solto, aí por essas ruas da cidade, já nota, barbeado e cheiroso, e que as moças inexperientes precisavam ter todo o cuidado, porque o pátife, além de tudo, escondia os cornos e o rabo, e não havia por onde reconhecê-lo. Definitivamente era muito perigoso para ela arriscar-se sozinha, todos os dias, a cair em semelhante perigo. E se o encontrasse?
Santo Deus!
Só esta ideia a fazia tremer toda. E começou a chegar-se muito para os velhos, a afeiçoar-se por eles. Com os moços é que não queria graças. Temia-os a todos, demônios 261,